Dentro da Hungria, o premier e o seu partido tiveram uma derrota estarrecedora perante o partido Tisza, liderado por Péter Magyar. Ele, que era do antigo partido de Viktor Orbán, deixou a sigla em 2024, fundou seu próprio partido e ontem conseguiu uma vitória extremamente importante. Só para que a nossa audiência tenha uma ideia, dos 199 assentos do parlamento, o atual partido de Péter Magyar fez 138. Ou seja, uma maioria muito expressiva, até suficiente para mudar a Constituição, caso ele queira. Enquanto que o partido Fidesz, de Viktor Orbán, fez apenas 55 cadeiras, uma queda de 80 assentos em relação à eleição passada. Isso marca, então, o início de uma nova figura política dentro da Hungria, que foi vista por muitos como uma democracia iliberal durante os últimos anos, onde o judiciário havia sido aparelhado por Viktor Orbán, muitas restrições à liberdade de imprensa e também uma voz bastante clara pró Vladimir Putin, pró-Moscou dentro da Europa, não só em relação ao conflito contra a Ucrânia, mas também em relação às próprias relações dentro da Europa. Péter Magyar é um conservador de 45 anos, é alguém que também defende as mesmas políticas de restrição migratória e questões de comportamento, mas em relação à economia e em relação à visão política para a Hungria é muito mais pró-Ocidente e promete dialogar com Bruxelas para também desobstruir alguns fundos que a Hungria teria direito, mas não teve por conta de Viktor Orbán também estar à frente do país. Portanto, essa é uma notícia positiva para Bruxelas e uma notícia negativa para Donald Trump, que inclusive durante esta última semana de campanha na Hungria enviou J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, para fazer campanha para Orbán, mas ela parece não ter surtido efeito, considerando a grande vitória conquistada pelo opositor nas urnas do dia de ontem.
Ô Luca Bassani, já que você está falando de algumas lideranças e sobre a importância disso para a União Europeia, eu quero saber qual foi a repercussão entre os líderes europeus, então.
A repercussão foi bastante positiva, Evandro. O próprio chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que não só parabeniza Péter Magyar, mas pede para que esse momento seja de unir forças para uma Europa forte, segura e unida. Fora da União Europeia, mas também dentro do continente, Keir Starmer, do Reino Unido, ele parabenizou o momento histórico para a Hungria e para a democracia europeia. Enquanto outra figura muito importante na política europeia e que fez parte dessa campanha, Volodymyr Zelensky, já que a guerra da Ucrânia e a Hungria, sendo um país que faz fronteira com a Ucrânia, também está na discussão política interna, disse que espera um trabalho construtivo e relações de boa vizinhança com o seu país fronteiriço. Além disso, também Ursula von der Leyen parabenizou Péter Magyar, que já teve um trabalho dentro do Parlamento Europeu durante as últimas décadas, e esperam que agora o bloco se torne cada vez mais unido em relação à sua política externa. Lembrando que ainda temos, por exemplo, na Eslováquia, Robert Fico, que também é uma liderança um pouco mais alinhada com a Rússia, e outras pontuais lideranças no leste, como a Romênia e a Bulgária, eventualmente por conta do gás russo que ainda consomem. Mas tudo indica que essa questão, tanto da guerra da Ucrânia como o tarifaço de Donald Trump, as relações transatlânticas estremecidas, tem tornado a Europa um bloco mais coeso, principalmente agora com a saída de Viktor Orbán, que liderou a Hungria por 16 anos e agora se disse responsável pela oposição no país.
Muito obrigado, Luca Bassani. Só começamos aqui no nosso Jornal da Manhã e eu quero trazer já para o nosso bate-papo Lucas Merreiro, comentarista que está conosco. E aí, Merreiro, tudo bem? E eu te pergunto, essa mudança no governo da Hungria, isso pode trazer um movimento que se estenda também para outros países da Europa e que gere uma unificação mesmo política e ideológica dentro daquele bloco, no teu ponto de vista? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, Evandro, respondendo à sua pergunta, é possível que a Europa esteja tomando uma frente cada vez mais, eu não digo anti-Rússia, mas no mínimo de defesa frente a essa guerra Rússia e Ucrânia. Isso porque a União Europeia entende que a Ucrânia é o último fronte, o último limite entre a Rússia e a União Europeia. E agora eles começam a perceber cada vez mais que eles precisam se preservar. Caso a Rússia consiga prevalecer, consiga anexar a Ucrânia, ou enfim, boa parte do território ucraniano, a Rússia estará ali fazendo fronteira na prática com a União Europeia, e isso é o que eles querem evitar a qualquer custo. Explica muito bem por que a Hungria adotou essa nova postura com esse novo líder eleito agora, né?
Lucas Merreiro, inclusive a gente estava falando sobre uma troca de uma direita mais estridente na Hungria por uma centro-direita. Então, de fato, o país vai enfrentar alguma mudança nos rumos políticos, diplomáticos? Não existe um grande choque nesse caso, né?
Não há um grande choque, porque como você colocou, Bia, de um político mais à direita para alguém considerado de centro-direita, a gente sabe que na prática pode não haver grandes diferenças. A maior diferença que a gente vai ver será a postura da Hungria em relação à guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Talvez adotem uma postura um pouco mais enfática, mas entendo que a Hungria deve manter as suas relações diplomáticas relativamente semelhantes em relação à União Europeia, Estados Unidos e etc.
Tá certo. Olha, a cobrança dos pedágios Free Flow foi adiada para depois de setembro. A nossa repórter Danúbia Braga traz os detalhes a respeito das expectativas, né, Danúbia? Porque era uma facilidade para os motoristas. Qual que é o motivo, né, desse atraso, digamos assim, no início da implementação? Bom dia, bem-vinda.
Oi, Beatriz, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse sistema Free Flow, previsto para 8 rodovias da região metropolitana de São Paulo e também interior da capital paulista, foi adiado. Teria o início ali em setembro desse ano. O governador Tarcísio de Freitas decidiu deixar para o ano que vem, só a partir de janeiro do ano que vem, passado ali a campanha eleitoral, a reeleição. Bom, essa medida, ela afeta então esses pórticos que foram instalados. O contrato começou lá em fevereiro de 2025. Tinham algumas medidas a serem cumpridas para a instalação desses pórticos, que foram alvos, inclusive, de muita crítica, tanto da população quanto de prefeitos de diversas cidades. Esse contrato de concessão firmado então com a concessionária Motiva Sorocabana, ligada à Motiva, antigo grupo da CCR, foi firmado em fevereiro de 2025, prevê ali 8 pórticos em 8 rodovias, aproximadamente 460 quilômetros de extensão pelos próximos 30 anos. Em contrapartida, a empresa deve investir em torno de 8,8 bilhões de reais nesse período, prevendo também a implementação desse Free Flow. De acordo, então, com o que foi determinado, deveria começar até o 13º mês de vigência, ou seja, o contrato previa que o início dessa cobrança fosse em setembro desse ano. E aí Tarcísio de Freitas, então, decidiu adicionar, fazer um aditivo no contrato para que comece essa cobrança só em janeiro do ano que vem. E o valor dessa multa prevista, que vai ser paga pelo governo do estado de São Paulo, é justamente no valor em que a empresa arrecadaria caso tivesse início em setembro desse ano. Em nota, a empresa diz que essa medida foi adotada no âmbito da gestão do contrato, inserida no planejamento de implantação do sistema de pórticos, está alinhada à diretriz para acompanhar a operação e aprimorar a experiência do usuário. Essa foi a justificativa, então, que a Secretaria de Parcerias e Investimentos deu para a nossa equipe quando questionamos o que levou, então, essa decisão por parte do governo do estado de São Paulo. Teria sido esse tempo para aprimorar a experiência dos usuários. No entanto, a gente também ver essa uma análise em relação a essa tomada de decisão para esse ano, uma vez em que teve ali muitas prefeituras e a população fazendo reclamações em relação à instalação desses 8 pedágios do sistema Free Flow. Então fica para o ano que vem. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. Vamos falar um pouquinho de economia agora. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, sinalizou que trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos poderão sacar até 20% do saldo do FGTS. Ô, Alan Gani, como é que você avalia essa medida, meu amigo? Vamos lá.
Olha, Olha só, Evandro, eu acho que é positiva pelo seguinte, o FGTS é o seu dinheiro, na verdade. Eu acredito até que nem deveria existir o FGTS.
Você está me dando autorização para eu sacar o meu FGTS? Que maravilha, né?
Exatamente, aquela ideia, né? O governo vai poupar por você. Então, pelo menos, né, nesse caso, você pode usar o FGTS para abater a sua dívida. Então, vamos lá. Olha só, Evandro, quem é que pode sacar? Não é todo mundo, são trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos, que daria mais ou menos, pouco mais de R$ 9.000. O limite, então se você tiver lá R$ 200.000, você só pode sacar 20% do saldo, você não vai poder sacar os R$ 200.000. Sei lá, você poderia sacar nesse meu exemplo R$ 40.000. O objetivo é que seja utilizado exclusivamente para renegociação.
Mas então, eles vão conseguir controlar isso?
Esse que é difícil, Evandro, porque, veja só, você pode utilizar o FGTS para quitar a sua dívida ou utilizar o FGTS, aí que está o perigo, para pegar uma outra dívida com juros menores e quitar essa dívida.
Ou seja, fazer mais um crédito.
Fazer mais um crédito. Então, aqui eu vejo que é um grande problema. Como é que o governo vai conseguir operacionalizar isso daí?
Porque se fosse algo diretamente envolvendo a Caixa, né? Aí você, ou, por exemplo, o Banco do Brasil, mas principalmente a Caixa, que costuma utilizar o FGTS para abatimento do valor de imóvel. Aí você tem essa certeza, o valor vai ser utilizado para abatimento do imóvel. Agora, quando se envolve dívida com comércio, outras dívidas, como é que você vai controlar que isso aconteça?
Exatamente, né? E aí se a pessoa pegar essa dívida para mais consumo, aí vai ser um problema. Liberação, né? O que o governo estima de até R$ 7 bilhões, vai atingir 10 milhões de brasileiros. Ah, aqui tem um outro ponto, os bancos devem oferecer algum tipo de desconto, um desconto mínimo. Então, tem uma contrapartida pelo banco, né? O banco também vai ter que reduzir o valor dessa dívida. Você tem lá uma dívida de R$ 10 mil, o banco colocar que essa dívida agora está R$ 9.500, né? Vamos ver se os bancos também vão aderir e aceitar isso. O governo garantirá o saldo restante? Isso daqui é o seguinte, na verdade. Se o que você pegou de FGTS não for suficiente e você continuou endividado, não pagar o banco conseguiria acessar o FGTS para cobrir o restante do pagamento da dívida. E aí, olha só, Evandro, aí eu vejo que é o populismo. Linhas para motoristas. Então, ao mesmo tempo que o governo estuda, né, utilizar o FGTS para pagamento das dívidas, libero aqui mais crédito para outros setores.
Nossa,
aí
é meio que um jabuti no meio dessa história,
é um jabuti,
né?
Exatamente, né? E não só motorista entraria em outros setores, mas, enfim, jabuti, né?
É, porque você pega algo nada relacionado à questão do FGTS ou dos trabalhadores que estão sendo beneficiados e bota mais um benefício.
Exatamente.
Meio que para jogar ali sem necessariamente fazer um programa específico para
perfeito,
isso, que chamaria muito mais atenção, né?
E esse jabuti a gente vê, né, constantemente aqui no Brasil, né?
É o que a gente costuma dizer. A gente fala jabuti porque jabuti não sobe sozinho em árvore, né? Ou é enchente ou mão de gente. Então é por isso que a gente costuma chamar esses assuntos aí que envolvem temas nada relacionados ao programa anunciado de jabutis.
É isso aí, Evandro.
Mas você não tem mais jabutis hoje pra gente aqui?
Não,
isso pode
tem uma
acontecer.
Série de jabutis vindo aí.
Parabéns,
uma série,
né?
De. É.
O nosso criador de jabutis.
Você viu que essa notícia não foi tão ruim, né? Depois a gente vai. Hoje... É que eu comecei com uma ruim hoje. Então...
Ah, então tá bom, Dani. Obrigado pelo seu carinho conosco, viu? Um abraço.
Um abraço.
Vamos lá.
O presidente Lula indicou o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, para assumir a Secretaria de Relações Institucionais. A pasta é responsável pela articulação política do Executivo com o Congresso. A nomeação ocorre porque Gleisi Hoffmann, que ocupava o cargo, deixou a secretaria para disputar as eleições no Paraná. Ela irá se candidatar a uma vaga no Senado. A pasta está sob comando do ministro interino, o Marcelo Costa, desde a saída de Gleisi no dia 3 de abril. José Guimarães terá pela frente a missão de articular com parlamentares pautas que são de grande interesse do governo, como, por exemplo, o fim da escala 6x1 e também o avanço da PEC da segurança. Para assumir o cargo, ele abriu mão da disputa para concorrer ao Senado pelo Ceará, estado de onde vem, portanto, e representa aí uma vaga na cadeira da Câmara Federal pelo PT. Vamos discutir, aprofundar aqui a avaliação sobre esse assunto com o Lucas Merreiro, Roberto Mota também, que chega aqui para compor a nossa bancada de análises no Jornal da Manhã. Mota, bom dia, seja bem-vindo para a gente entender exatamente essa mudança de ministério. O governo federal, que enfrentou grande resistência no início dessa gestão 3 do Lula com a articulação, com a tal da governabilidade. Não é carisma que faz com que as pautas federais de interesse de Lula avancem no Congresso. É outra coisa, né?
Provavelmente, Bia. Bom dia para você, bom dia para o Cine, bom dia para toda a nossa audiência. Quem é José Guimarães? Quais são as suas qualificações? Quais são as suas grandes realizações? Qual é o seu passado? Nenhuma das respostas a essas perguntas anima os brasileiros. Por isso, não é possível aprofundar análise sobre essa nomeação, porque não há profundidade nenhuma. É apenas um tapa-buraco num ministério tapa-buraco em um governo tapa-buraco.
Ô Lucas Merreiro, há esse apavoro também no seu ponto de vista?
Eu entendo que não é uma grande surpresa, né, a escolha do Guimarães. Ele é um petista muito tradicional, coordenou a campanha do Lula em 89, em 2002, foi líder do governo PT várias vezes, durante o governo Dilma, inclusive, né, foi líder do governo PT na Câmara dos Deputados, e é natural que na pasta de relações institucionais se coloque um petista bem tradicional. Sai a Gleisi, entra o Guimarães. A questão é, a missão do Guimarães nesse ano eleitoral, a gente sabe qual vai ser, a gente sabe qual é o tipo de articulação com o Congresso Nacional que o PT intenciona com essa nomeação. A gente sabe também que os tipos de projetos que eles querem que sejam aprovados serão os projetos populistas. Na prática, o Guimarães será responsável por esse diálogo com o Congresso para aprovar projetos populistas em ano eleitoral que favoreçam o governo federal, que favoreçam uma reeleição do Lula, ou enfim, uma eleição do petista que for o candidato à presidência da República. A gente já sabe, PEC escala 6x1, aumentar auxílio, colocar mais gás, sei lá, aí coloca aqueles nomes bonitos, né? Pacote de bondades, gás do povo. Esse é o tipo de atribuição que o Guimarães vai ter nesse último ano de governo Lula aí.
Agora, eu quero falar também que o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deve comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado nesta terça-feira. E eu quero também analisar com os nossos comentaristas sobre a relevância da participação de Cláudio Castro. E para você, Roberto Mota, de que maneira que ele poderia contribuir e trazer informações relevantes, porque o Cláudio Castro falando como testemunha e logo depois vem o relatório dessa CPI no Senado.
Vamos aguardar o relatório antes de tirar alguma conclusão final, Cine. Mas eu fico pensando quais foram os grandes avanços que essa CPI conseguiu. O Brasil hoje é refém das facções criminosas. Só aqui no Rio de Janeiro, presta atenção a esse número. São mais de 1.400 territórios que não pertencem mais ao Estado brasileiro. Eles estão sob domínio das facções aqui no Rio de Janeiro e em várias outras cidades. Se você entrar na rua errada, você pode se deparar com uma barreira alfandegária que não é do Estado brasileiro. Nessa barreira haverá homens armados de fuzil. E se você entrar numa rua errada, esse pode ser o último ato que você vai cometer na sua vida. Diante disso, o que a CPI do crime organizado conseguiu? Quais foram os avanços legislativos que ela vai propor? O que a CPI do crime organizado está fazendo diante dos mercados ilícitos? Por exemplo, o mercado de cigarro, mais de 50% do cigarro vendido no Brasil é contrabandeado. O Brasil tem um mercado ilícito gigantesco de combustível roubado. No Brasil, há uma máfia que vende medicamentos falsificados. Você gasta uma fortuna comprando um remédio para sua doença grave? O que você comprou é farinha. Eu quero saber o que a CPI do crime organizado está fazendo a respeito disso. O que a gente sabe é que ela queria entrar no assunto do Banco Master, queria convocar o governador do Distrito Federal, agora está convocando o governador do Rio de Janeiro. Para quê? Qual é o objetivo? Os céticos críticos dizem que é só buscar os 5 minutos de fama nos holofotes.
Esse é o problema de muitas das comissões, né? Levantam a fama não para o assunto se manter em pauta, mas para os próprios parlamentares renderem depois os cortes nas redes sociais. Merreiro, você acha que Castro tem contribuições para fazer para essa CPI, levando em consideração o que o Mota acabou de dizer, né? Que ele chegou aí a administrar o estado do país com o maior número de facções criminosas e de milícias.
E é exatamente por isso, Bia, que ele tem sim a contribuir como testemunha. Afinal de contas, ele governou um estado, o estado do Rio de Janeiro, que está amplamente dominado pelo crime organizado, desde facções criminosas de tráfico de drogas até milicianos. Esse dado que o Mota colocou é impressionante, muito importante. Imagina, mais de 1.400 regiões dominadas pelo crime organizado. Tenho certeza que o Cláudio Castro tem muito a contribuir nesse debate. O Cláudio Castro, inclusive, foi um governador responsável por uma operação policial muito bem sucedida, que ficou muito famosa no ano passado, né? Aquela operação policial na favela, não lembro agora o nome da favela, a favela da Maré, se não me engano, no Rio de Janeiro, que contou com 120 mortos, e todos esses mortos ligados ao crime organizado. O Cláudio Castro precisa demonstrar, né, qual é a penetração, qual é o nível de domínio que as organizações criminosas atingiram no estado do Rio de Janeiro, o que foi feito e o que pode ser feito por um governo do estado, contribuir eventualmente. Eu concordo com o Mota também nisso, que até agora essa CPI não trouxe grandes debates legislativos, talvez o Castro possa trazer um pouco mais dessa visão, algo que possa contribuir para a ideia de debates, de proposituras que combatam de vez as facções criminosas, que de fato são o principal problema do Rio de Janeiro hoje e um dos principais problemas de toda a sociedade brasileira. Quer dizer, são organizações criminosas, terroristas verdadeiramente. O governo brasileiro se recusa a definir essas organizações como terroristas, mas é o que elas são de fato, tanto é que exercem poder de Estado nos locais que elas dominam. Então, todo tipo de debate para que esse tipo de organização criminosa seja efetivamente extirpado do território brasileiro é um debate bem-vindo, contanto que seja feito aí, é claro, de forma responsável, técnica, sem grandes teatros, sem querer aparecer, sem querer lacrar na internet. Tirando isso, considero um debate muito bem-vindo e, mais do que isso, necessário.
Valeu, Merreiro Mota. Até daqui a pouco com mais análise aqui no Jornal da Manhã. Nessa segunda-feira a gente traz para você também a informação da previsão do tempo. Quem está aqui, é claro, Paula Nobre. Depois do friozinho da semana passada, aquela dose que a gente teve homeopática de outono, o que acontece nessa semana?
Gostei. Dose homeopática de outono foi boa.
É porque foi de leve, pelo menos em São Paulo.
Foi muito de leve, foi muito de leve. Bom dia para você, Bia. Bom dia, Cine. Foi muito de leve mesmo. As temperaturas caíram na última semana na maior parte da região centro e sul do Brasil. Foi a primeira carinha de outono que a gente teve aqui no país, né? Mas, infelizmente, para quem gosta das temperaturas mais baixas, a tendência dessa semana é que as temperaturas voltem a subir. Quando que a gente vai ter realmente uma massa de ar polar, que vai ser uma massa de ar polar continental, que vai se adentrar no continente mesmo? Primeira semana de maio é o que dizem os meteorologistas. Então, por enquanto, a gente vai sentir umas leves ondas assim, sabe? Um vento mais gelado, uma vez ou outra. Hoje a mínima, por exemplo, aqui na capital paulista foi na casa dos 16 graus. A temperatura sobe muito, chega a casa dos 28.
É aquele dia que começa mais fresquinho, aí esquenta durante a tarde, na hora de dormir refresca de novo.
Exatamente. É esse dia mais fresquinho que a gente vai sentir uma vez ou outra aqui em São Paulo, na região sul e sudeste do Brasil também. Lembrando que na região sul do país, essa massa de ar frio que chegou na última semana, ela derrubou bem as temperaturas, tá? A gente teve temperatura de 8 ou 10 graus na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense também. Mas é isso, essa semana, vamos falar sobre hoje. Tendência de tempo firme, temperaturas em elevação e umidade relativa do ar baixa. Bom dia pra você também que nos acompanha. Chuva mesmo, cadê? Não tem no sul e no sudeste do Brasil.
Sem perigo no mapa hoje.
Sem perigo no mapa hoje, sem nenhuma área de perigo no sul e no sudeste do Brasil, tá, gente? Então a gente vai ver essa tendência tendência de tempo mais firme, temperaturas em elevação, que também é uma tendência típica da estação de outono, né? Eu lembro de vocês perguntando no verão, nossa, cadê o calor do verão? E eu falei, esse calor pode vir no outono, porque no outono a gente... Falei disso, pois é, porque no outono a temperatura tende a subir também, mas a gente tende a não ter chuva, entendeu? Por isso que muitas vezes no outono até dá uma praia ou outra no final de semana. Sem previsão de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro hoje também. Em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somente no litoral, uma chuva muito leve nesta segunda-feira. E o nosso maior destaque de chuva vai se concentrar hoje na região nordeste do Brasil. Temos um sistema atuando na região nordeste que vai provocar muita chuva nas áreas do Maranhão, Piauí, boa parte do Ceará também. Inclusive Fortaleza hoje está de aniversário, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Parabéns para Fortaleza.
E para lá tem previsão de chuva, tá? Chuva forte, pelo menos 70 milímetros nessas áreas que eu falei agora. Daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações sobre essa chuva do Nordeste, que está preocupando muito os moradores dessas regiões. Tem o nosso mapa de chuva para hoje também, que vai mostrar tempo firme em São Paulo hoje, Minas Gerais. Eu quero chamar a atenção em São Paulo e Minas Gerais, principalmente ali na capital BH. Hoje é a umidade relativa do ar que vai ficar muito baixa, tá? Aqui na capital paulista a umidade vai ficar na casa dos 30%, isso é muito baixo. É importante se hidratar nas horas mais quentes do dia. Como eu disse, a temperatura sobe por aqui e essa condição se mantém também em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Região sul do Brasil, umidade de leve assim na costa da região sul do país, apenas no litoral. E eu chamo a atenção ainda para as pancadas de chuva em Campo Grande e em Cuiabá, apesar de que a temperatura sobe bem nessas duas capitais hoje, tá? Temperaturas para hoje, vamos dar uma olhadinha. A gente tem até 28 graus de máxima aqui na capital paulista, a temperatura vai subir bastante. 29 graus em Cuiabá, você que está em São Luís do Maranhão, 28 graus. E Porto Alegre, a temperatura volta a subir de novo, com máxima de 27 graus, Bia.
Mesmo com aquela chuva no Nordeste que você descreveu, as temperaturas estão perto dos 30, né?
Sim, perto
Esse
dos
é
30.
O alerta.
Exatamente. Muito calor, muita umidade disponível na atmosfera e sistemas atuando que vão levar muita chuva para a região Nordeste do Brasil hoje.
Até daqui a pouco, então, com um recado especial para Fortaleza, é isso?
Recado especial para Fortaleza.
Até já, Paula.
Valeu,
Celinha.
E nas atualizações do caso de feminicídio contra a soldado da Polícia Militar Gisele, vai caber ao Superior Tribunal de Justiça decidir quem julgará o tenente-coronel Geraldo Neto. David de Tarso acompanha essa história e vai explicar essas movimentações para a gente. Conte aí, David, como deve acontecer, então, a análise desse processo a partir do que virá pelo STJ. Bom dia, meu amigo.
Evandro, muito bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham. Exatamente isso, né? Porque há divergência sobre qual é a competência de cada um. Se é a Justiça Estadual ou se é a Justiça Militar que fará o julgamento para identificar se, de fato, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto foi o autor do disparo que vitimou a companheira dele, né? Gisele Alves Santana, soldado da Polícia Militar, no último dia 18 de fevereiro, quando ela foi atingida com um tiro na cabeça. Então, há uma divergência em relação a isso, aos entendimentos, porque para a Justiça Militar, há elementos suficientes que configuram que ele a perseguia no local de trabalho, que ele também ia até os lugares onde ela estava fazendo as atividades remuneradas extra, que é conhecida como atividade, né, de delegada, onde ela trabalhava, ela atuava, então ele dava incertas. As mensagens também identificam que aconteceu no contexto militar, por isso a Justiça Militar entende que a competência é dela. Já a Justiça Estadual diz que há elementos suficientes que identificam que o feminicídio não foi provocado pelo fato dela ser uma militar, e sim pelo fato dela ser mulher, companheira dele, e por isso cabe à Justiça Estadual fazer a análise desse julgamento. Enquanto o Superior Tribunal de Justiça, então, define isso, o caso vai avançando nas investigações, mas também a defesa do tenente-coronel argumenta que pode haver divergências em relação às investigações e isso precisa ser definido logo. Por isso, pede celeridade, né, para que esse caso, então, seja identificado em qual esfera vai ficar. A gente, claro, seguirá acompanhando também todos os desdobramentos, elementos que são trazidos em relação a esse episódio, já que mensagens foram identificadas, a perícia também, por meio do trabalho da Polícia Técnico-Científica, foi feito e dessa maneira vai determinar o que de fato ocorreu naquele dia, se foi um suicídio ou se foi um caso de feminicídio. Até agora as evidências trazidas dão conta de que realmente houve um feminicídio, mas ainda vai ser feito esse julgamento e agora o STJ vai avaliar qual esfera que vai fazer esse julgamento e a gente seguirá acompanhando. Por enquanto, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, David. Agora a gente segue para o noticiário internacional. O presidente do parlamento do Irã afirmou que Washington foi incapaz de conquistar a confiança de Teherã. E as negociações chegaram ao fim, no último fim de semana, sem um acordo. Luca Bassani, a gente está num cessar-fogo aí parcial, diz que é, diz que não é. E com essa reunião, sem um acordo oficial, a que pé estamos então nesse conflito? Explica pra gente.
Pois é, Bia, é uma situação extremamente incerta. Afinal, o cessar-fogo não foi quebrado, apesar da falha nas negociações. Elas não conseguiram chegar a um acordo definitivo e o Irã, através do seu presidente do parlamento, Mohammed Khalibaf, argumenta que os Estados Unidos não foram capazes de ganhar a confiança dos iranianos através das medidas apresentadas. As versões que nós temos acesso, seja do Irã, seja dos Estados Unidos, elas são um pouco divergentes em relação a pontos cruciais. Os iranianos dizem que, em relação ao Estreito de Hormuz, havia se encontrado um consenso, mas para outras questões mais importantes, as quais ele não mencionou, não foi encontrado um acordo. Os americanos, por sua vez, dizem que, em relação ao programa de enriquecimento de urânio, ao programa nuclear, este foi o principal ponto de divergência. Lembrando que os Estados Unidos querem que o Irã não enriqueça mais urânio dentro do seu território e também abra mão daqueles 440 quilos de urânio enriquecido que ainda estão no território iraniano. Ou seja, para evitar com que no futuro, caso eles reconstruam as suas instalações nucleares, possam, a partir dos 60% de pureza, enriquecer esse urânio até o nível de 90%, o suficiente para uma bomba atômica. Ao mesmo tempo, outro ponto de divergência que foi mencionado tanto pelos iranianos quanto pelos norte-americanos tem a ver com o Líbano. Afinal, no início desse cessar-fogo mediado pelo Paquistão, o primeiro-ministro paquistanês Sharif disse que a guerra seria paralisada em todas as frentes de batalha, incluindo o Líbano. Mas isso foi desmentido pelos israelenses e confirmado pelo presidente Donald Trump nas horas seguintes. E a guerra no Líbano, de fato, continua de forma bastante violenta, com mais de 300 mortos em menos de 3 dias. Portanto, o Irã também quer que o cessar-fogo seja válido para o território libanês, algo que não foi alcançado. Aquilo que acontece de momento é a guerra não foi retomada na sua totalidade, a frente do Líbano continua ativa, mas dentro do Irã e dentro dos países do Golfo não foram relatados novos bombardeios durante as últimas 48 horas. Todavia, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, Donald Trump disse que vai iniciar o bloqueio do Estreito de Hormuz com a Marinha norte-americana, que terá a função não só de retirar as minas marítimas do estreito, mas também de garantir a passagem livre das embarcações petroleiras e de outros produtos. O Irã, por sua vez, diz que não vai aceitar isso e que vai bombardear a Marinha norte-americana. Caso isso aconteça, obviamente, teremos a retomada da guerra e uma espiral do caos completamente incerta, mas que nós continuaremos aqui acompanhando minuto a minuto para atualizar a nossa audiência, seja nessa edição do Jornal da Manhã, seja no resto da programação aqui da Jovem Pan.
Valeu, Luca Bassani. Eu quero avançar um pouquinho nesse tema porque os Estados Unidos anunciaram que a partir de hoje vão controlar a rota de navios no Estreito de Hormuz. A área está bloqueada pelo Irã desde o início do conflito no Oriente Médio. Pelas redes sociais, esse que aparece na imagem, e para quem nos ouve, Donald Trump escreveu que as forças de segurança não vão impedir a circulação de embarcações, mas vão inspecionar e controlar o tráfego na região. A medida deve afetar principalmente as vendas de petróleo do Irã para países como China, que mesmo diante da guerra, seguiram um fluxo normal. Segundo o presidente norte-americano, o Irã está fazendo uma, entre aspas, extorsão mundial ao impedir que navios passem pelo estreito depois da instalação de minas marítimas. As embarcações são forçadas a desviar por águas do território iraniano e obrigadas a pagar uma espécie de pedágio. Donald Trump também disse que as forças de segurança dos Estados Unidos vão iniciar a detonação dessas minas e que qualquer ataque que acontecer no estreito será aniquilado. Informações adicionais serão fornecidas aos navegantes antes do início do bloqueio previsto para começar às 11 horas da manhã no horário de Brasília. A medida foi anunciada um dia depois da reunião no Paquistão entre autoridades dos Estados Unidos e do Irã, que, como contou ali para a gente o nosso Luca Bassani, terminou sem acordo. Vamos conversar com os nossos comentaristas e eu quero saber de você, Lucas Merreiro, se entende que essa estratégia de Trump diante da situação que impõe o Irã de controle do Estreito de Hormuz, com minas que são colocadas ali, com, de certa forma, o impeditivo de que os navios passem de maneira tranquila, se colocar controle norte-americano, resolve a situação em vez de elevar ainda mais essa tensão.
O Trump está desesperadamente buscando alguma saída, alguma grande vitória que ele possa reivindicar. E é interessante a gente ver isso porque os Estados Unidos são uma força militar muito superior ao Irã, uma força tecnológica muito superior ao Irã e a qualquer outro país. A gente está falando da principal potência do mundo. Só que mesmo sendo a principal potência do mundo, bélica, tecnológica e econômica, isso não foi suficiente para que o Donald Trump atingisse os seus objetivos no Irã da forma rápida que ele esperava. O Trump, no começo dessa guerra, vamos lembrar, prometeu que ia derrubar o regime iraniano em 5 semanas. Quando viu que isso não seria possível, disse que, na verdade, o que ele estava buscando era apreender o urânio enriquecido do Irã. Quando isso não se tornou possível, passou a dizer que, na verdade, ele só queria que os esforços do Irã para ter uma bomba atômica cessassem, se interrompessem. Aí depois disse que, na verdade, todos os objetivos da guerra já estavam cumpridos. E aí agora está dizendo que não, que os Estados Unidos querem, na verdade, é o bloqueio do Estreito de Hormuz. Ora, ele tem que se decidir qual que é a grande vitória que ele está querendo buscar com essa guerra. O que fica claro para a gente é que o Trump acabou entrando numa armadilha, que ele interferiu numa guerra cujos interesses eram majoritariamente de Israel. E isso é o que os próprios republicanos vêm acusando lá nos Estados Unidos. O eleitor republicano e influenciadores republicanos, né, influenciadores digitais de muita importância, tem acusado o Trump de ter caído numa armadilha de Israel, de ter colocado os Estados Unidos numa guerra que não é interessante para os americanos, que é interessante apenas para os israelenses que querem resolver aquela questão do Irã no Oriente Médio, mas que os Estados Unidos está apenas gastando e não está recebendo muito com isso. E quanto mais a gente vê o tempo passar, quanto mais a gente vê essas promessas do Trump mudando e o comportamento dos Estados Unidos frente a essas negociações de paz, mais a gente vê que essas críticas estão possivelmente corretas.
E a gente observa agora, né, Roberto Mota, que o ataque não é necessariamente militar para trazer uma vitória ou uma derrota envolvendo esse conflito no Oriente Médio. É um ataque que precisa acessar essa veia econômica, porque o Irã demonstrou muita força ao bloquear um estreito por onde passa 20% de cerca de todo o petróleo e gás que circulam no planeta Terra, que é o Estreito de Hormuz. Agora, os Estados Unidos querem dominar essa área, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos de países que são aliados do país norte-americano que fizeram acordos, como, por exemplo, navios da Índia, do Japão. Como que vai ser a postura, o que esperar da postura das autoridades da defesa dos Estados Unidos quando forem abordar esse tipo de embarcação?
Trump tem capacidade militar para destruir, acabar de destruir o arsenal do Irã, para remover as minas, para escoltar petroleiros. Mas há 3 questões importantes aí. A primeira é o custo de tudo isso. Remover minas, por exemplo, é um trabalho complicadíssimo, demorado e caro. A segunda questão é o cenário geopolítico. Não é só a política interna do Irã, que é muito difícil de compreender como é que as coisas estão lá hoje, mas também a passividade dos aliados europeus, ao mesmo tempo em que Israel tem urgência de reduzir ou eliminar a ameaça dos ayatolás. Agora, talvez mais importante que tudo seja a terceira questão, que são as eleições americanas. Trump responde aos eleitores, já os ayatolás não respondem a ninguém.
Agora 7 horas e 52 minutos.
Repita.
7 e 52 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 10 de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só 998 à vista, ou 12 de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Bar do Nico, sopas, capelete em brodo, creme de queijo, caldo verde, sopa de mandioquinha, de palmito, de feijão, dentro do pão italiano? Melhor ainda, tudo bem quentinho, como essa novidade do Bar do Nico. Venha aproveitar o que o inverno tem de melhor, isso sem contar com a tradicional feijoada, servida às quartas-feiras e aos sábados. bardonico.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
E 56 minutos.
Repita.
7h56 da manhã, e nós comentávamos agora há pouco para você que nos acompanha que o governo pretende fazer um aumento de salário mínimo para 2027, que sairia de 1.612 para 1.717, um aumento de pouco mais de R$100. Só que a Langani estava comentando conosco quais são os impactos que isso pode acontecer quando olhamos para larga escala e o quanto isso poderia trazer também resquícios para a inflação, que depois acaba corroendo esse aumento que é anunciado pelo governo. E é sobre isso que a gente vai comentar aqui também com os nossos comentaristas que nos acompanham agora. Lucas Merreiro, você entende que é uma reposição necessária ou é um movimento totalmente eleitoral, meu amigo?
Por que não aumentar o salário mínimo para R$3.000 ou R$5.000 ou R$15.000 se for necessário? Porque se o salário mínimo funciona, então vamos colocar ele lá no teto, vamos colocar lá em cima e todo mundo vai ganhar mais. A gente sabe, evidentemente, que a lógica não é essa. Então, por que aumentar o salário mínimo ajudaria em alguma coisa? Só que, infelizmente, nós temos essas lógicas retrógradas, atrasadas em relação às nossas relações de emprego, aos nossos direitos trabalhistas, que são muitos direitos e tal, mas, na prática, o Brasil continua um país pobre, que produz pouco, onde as pessoas recebem mal. Um salário mínimo que vai aumentando, ele só traz mais pessoas para a informalidade. Um salário mínimo, ele não define que todo mundo vai ganhar a partir daquele valor. O que ele define é pessoas que produzem abaixo daquele valor, pessoas que produzem uma quantidade que não é suficiente para se pagar R$1.717, por exemplo, como é o salário mínimo que vai ficar agora em 2027, elas não devem ter emprego, ou elas devem ficar na informalidade, ou elas devem ficar dependendo de auxílio do governo. Então acaba afastando as pessoas da produtividade, afastando as pessoas da CLT e empurrando mais pessoas para informalidade. É fato que a nossa CLT ela tem que ser muito repensada. A gente tem muita coisa a alterar e a política do salário mínimo é só uma delas.
É sutil essa mudança, né, Roberto Mota? E quando a gente olha aqui para o levantamento do Diese, que faz estudos socioeconômicos e estatísticos, eu me deparo com um número inacreditável. O salário mínimo nacional do brasileiro deveria ser de R$ 7.106,83. Então, por mais que o governo, seja por medida eleitoreira ou por estímulo à economia, faça uma projeção de um salário mínimo em 1.717 para 2027, ainda está muito distante de uma realidade confortável para o brasileiro ir para o supermercado, para a farmácia, abastecer, viver no básico, viver bem no básico.
A gente precisa fazer uma pergunta, Bia. Por que é preciso reajustar o salário mínimo? A resposta é óbvia, porque o dinheiro do brasileiro vai sempre perdendo valor ao longo do tempo. Agora, por que isso acontece? Por causa da inflação. E qual é a causa da inflação? É a impressão descontrolada de dinheiro, que a gente está vendo aí nessas imagens. E quem imprime o dinheiro descontroladamente? É o governo. E por que o governo faz isso? Porque o governo gasta que nem louco. E aí precisa imprimir dinheiro para pagar as suas dívidas. Essa é a verdade óbvia que a maioria dos brasileiros não conhece. E não importa, enquanto o salário mínimo seja reajustado, ele vai sempre valer menos amanhã do que vale hoje. Esses reajustes nunca recuperam o valor do salário. O brasileiro vai ficando cada vez mais pobre, enquanto o Estado e aqueles que controlam o Estado brasileiro vão ficando cada vez mais ricos.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Evandro Cine, é o horário do segundo cafezinho aqui com a gente.
É aquele segundo cafezinho em que você já tá mais tranquilo, ou não, ou você já tá mais na correria, mas aí tem que preparar um pãozinho na chapa, um ovo mexido, para dar conta de uma segunda-feira que exige muita coragem. Vamos juntos.
Em vídeo nas redes sociais, Flávio Bolsonaro critica governo Lula por endividamento de brasileiros, mas usa uma gravação feita sobre a fome em 2021, quando era a gestão do pai dele, Jair Bolsonaro, para ilustrar a notícia que foi veiculada em março deste ano.
Carmen Lúcia antecipa a saída e TSE escolhe amanhã novo comando para as eleições deste ano, com Cássio Nunes Marques na presidência e André Mendonça como vice.
Vamos com a informação ao vivo, destaque de São Paulo, de Danúbia Braga. Conta lá, Danúbia.
O governo federal deve assinar nesta segunda-feira operação de crédito que viabiliza metade do aporte para a construção do túnel Santos-Guarujá. Daqui a pouco eu trago mais detalhes.
Vamos falar também com o Rodrigo Viga, que vai trazer informações sobre a atuação da Guarda Municipal, né, no Rio de Janeiro, meu querido Viga.
Ah, muito obrigado pela sutileza. A Força Municipal Armada, meu caro Cine, aquela que é armada, né? Aquele braço armado da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, está expandindo a situação aqui na capital. Agora a atuação chega a Campo Grande, na Zona Oeste, já são 4 regiões e desde a inauguração, desde a estreia no mês passado, já foram quase 100 ocorrências durante a atuação da Força Municipal Armada, viu, Cine?
Ao vivo de Brasília, Marco Viana também traz o destaque sobre expectativas dentro da CPI do crime organizado. Diga lá.
CPI do crime ouve o ex-governador Cláudio Castro e vota relatório final nesta terça, em meio ao encerramento dos trabalhos no Senado.
E a gente vai trazer agora informações completas também com o nosso Luca Bassani. Os Estados Unidos disseram ter matado 5 num ataque a embarcações ligadas ao narcotráfico no Pacífico. Conta tudo, Luca Bassani.
Exatamente, mais uma operação norte-americana para combater o narcotráfico, de acordo com as autoridades do país. Ao contrário de outras operações que acontecem majoritariamente no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico, essa especificamente aconteceu durante as últimas horas no Oceano Pacífico. Foi uma operação comandada pelo general Francis Donovan, do Comando Sul, que autorizou, então, o ataque a 2 embarcações. No primeiro ataque, 2 pessoas morreram e 1 homem sobreviveu, o qual foi resgatado depois. e no segundo ataque, 3 pessoas morreram, totalizando 5 mortes nessas duas operações conjuntas. Isso eleva o número de mortos para 168 em todas as operações desde que Donald Trump voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, e mostra essa tentativa dos Estados Unidos de combater o narcotráfico a partir das pequenas embarcações que saem da América do Sul, seja pelo Atlântico, seja pelo Pacífico, e que tomam a rota pan-americana pela América Central, até mesmo pela costa mexicana, até chegar nos Estados Unidos da América. O país tem realizado isso de forma bastante forte, inclusive foi uma das justificativas, um dos pretextos para que Donald Trump realizasse a operação na Venezuela que capturou Nicolás Maduro, acusado pelo governo de ser o chefe do cartel de Los Soles, né, também um cartel de drogas relacionado ao envio de entorpecentes para os Estados Unidos. E, por enquanto, o presidente diz que essa tem sido uma política extremamente bem sucedida, já que a cada barco destruído ou inviabilizado a sua chegada no país norte-americano, são 20 mil pessoas que são salvas do vício ou de outras complicações causadas pela dependência química destes entorpecentes. Obviamente que muitas agências dos direitos humanos acabam contestando essas ações fora do território norte-americano, até por conta de muitas destas provas não serem apresentadas antes da execução destes bombardeios. Isso também eleva a tensão entre certos governos sul-americanos e os Estados Unidos, mas parece que esta tendência continuará até o fim do mandato de Donald Trump, que disse que a guerra às drogas e aos cartéis é uma das prioridades da segurança nacional norte-americana, e assim continuará até o fim de 2028, quando ele provavelmente deixará a presidência dos Estados Unidos.
Valeu, Luca Bassani. Atenção, agora a gente vai falar de uma obra que é muito esperada em São Paulo. O túnel que ligará Santos ao Guarujá. Danúbia Braga, vou deixar com você o anúncio completo, porque tem novidade marcando uma nova etapa desse sonho para hoje. O que vai acontecer nessa segunda-feira, Danúbia?
Exatamente, Bia. Hoje está previsto às 14h para ter a assinatura, então, dessa operação de crédito que vai viabilizar o aporte público para a construção dessa obra tão aguardada pela população. Obra, então, do túnel imerso Santos-Guarujá. Os valores que já foram, inclusive, depositados pelo governo estadual de São Paulo, referente ali à primeira parcela do financiamento. O Estado de São Paulo que participa, então, desse financiamento da obra. A gente lembra, a cerimônia acontece em meio a esse desgaste entre governo estadual e governo federal. Investimento total previsto de 6,8 bilhões de reais, do qual 5,2 bilhões serão bancados pelo setor público, ou seja, metade governo federal, metade governo estadual. São Paulo fez o seu depósito dessa primeira parcela do financiamento em março desse ano. E aí tem aquela disputa pela paternidade da obra, né? A gente sempre vê essas narrativas, essa guerra de narrativas. A previsão do início dessa obra é para janeiro do ano que vem, com a entrada da operação em 2031. Então, 2031 deve dar início a essa operação. A conta garantia será ali, então, operada pelo Banco do Brasil, onde justamente deve acontecer esse evento hoje por volta das 14h, com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, também com o ministro da Fazenda, Dário Durigan. Além disso, também o secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Samuel Kinoshita, além do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, hoje, expectativa para essa assinatura, afinal de contas, essa obra muito aguardada. Então, por volta das 14h, deve acontecer oficialmente a assinatura dessa operação de crédito. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou a expansão da Força Municipal, que é a divisão armada de elite da Guarda Municipal. Rodrigo Viga é quem vai falar sobre de que maneira que esse trabalho vai funcionar e quais podem ser as mudanças esperadas a partir dessa ampliação. Conta tudo, meu amigo. Bem-vindo.
Ah, muito obrigado, Cine. Com certeza você já ouviu falar em Big Field aqui no Rio de Janeiro. Você conhece bem o Rio de Janeiro, vem aqui com uma certa frequência, só não me visita, mas isso é papo para outra hora. Big Field, a gente brinca, é Campo Grande, bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir de agora, a Força Municipal, que é aquele braço armado da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, também está por lá, dando mais sensação de segurança, protegendo os pedestres. O objetivo dessa Força Municipal não é subir favela, comunidade, não é entrar em confronto com bandidos, mas aumentar essa presença da segurança nas ruas do Rio de Janeiro e dar mais sensação de segurança aos cariocas ou às pessoas que estão vindo visitar o Rio de Janeiro. Pois bem, em Campo Grande, a atuação principal no calçadão do bairro, onde há uma forte e intensa circulação de pessoas. O alvo principal, normalmente, desses bandidos, desses criminosos, são os aparelhos celulares, que têm muita liquidez no mercado paralelo. O bandido vai lá, furta ou rouba a um receptador e depois esse produto celular ele é revendido no mercado. Esse é um problema. Não é circunscrito ou exclusivo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de grandes capitais. É um problema internacional. Se vai a Paris, tem essa preocupação. Se vai a Londres, tem essa preocupação. Até mesmo Nova York, entre outras grandes cidades de todo o planeta. Agora, essa força municipal, o braço armado da Guarda Municipal, já está presente em 4 regiões. Estreou no mês passado por aqui, começando pelo Jardim de Alá, que fica ali entre Ipanema e Leblon, zona sul, área super nobre do Rio de Janeiro. Depois, chegando também ao entorno da rodoviária do Rio de Janeiro, em seguida, ruas e avenidas do centro da capital e agora em Big Field, como é que a gente brinca aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, bairro da Zona Oeste da capital. Desde a estreia no mês passado, já foram cerca de 100 ocorrências envolvendo a atuação da Força Municipal Armada, com mais de 600 abordagens até o momento, meu caro Cine.
Agora, o Rodrigo Viga, eu quero falar da continuidade também de uma operação que está rolando ali na região do Meier. Conta isso aí, meu amigo.
É a minha região, nasci lá, sabia, meu caro Cine? E a gente também tem a brincadeira aqui no Rio de Janeiro dizendo o seguinte: quem nasce no Meier não bobeia, né? Não pode dar bobeira. Pois bem, no bairro do Meier, na zona norte do Rio de Janeiro, há uma operação que está sendo continuada pelas forças de segurança aqui do Rio de Janeiro. É também para aumentar essa presença, essa sensação de segurança para os moradores desse tradicionalíssimo bairro da zona norte da capital. Esse programa, chegaram a levantar dúvidas sobre a permanência, sobre a presença dele, é a retomada do Operação Impacto na região do Meier. São aproximadamente, você tem as imagens aí, 250 policiais militares atuando para reforçar ali aquela região para combater quadrilhas que atuam frequentemente no roubo de veículos, especialmente veículos leves. O que acontece ali no Meier? Conheço muito bem essa região da zona norte do Rio de Janeiro. Tem um complexo que ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi crescendo de forma indiscriminada, vertiginosamente. O complexo do Lins, certamente você já ouviu falar, que fica ali na região da Zona Norte, bem no pezinho do Meier, inclusive na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. O tráfico de drogas não atua somente comercializando e vendendo drogas. Cria quadrilhas, grupos, bandos especializados nos mais diversos crimes. Entre esses crimes, nós temos esse que é muito típico de quadrilhas ligadas ao crime organizado, que é o roubo de veículos leves. Recentemente, a gente teve até um caso lamentável ali naquela região da zona norte do Rio de Janeiro, em abordagem de policiais numa perseguição a criminosos. Esse é um problema crônico, roubo de veículos leves aqui no Rio de Janeiro. E para evitar que essas quadrilhas ganhassem força, tentáculos no bairro do Meier, está de volta o programa Impacto Meier, 246, quase 250 policiais militares circulando de carro, de moto pela região para tentar minimizar esse tipo, esse índice de criminalidade que infelizmente é muito frequente, não só nessa região, mas eu diria na cidade e na região metropolitana do Rio de Janeiro, meu caro.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. Um abraço para você, meu amigo. Ótimo trabalho por aí. Como é que é? Quem nasce no Meier não bobeia. Você nunca bobeiou, ó, o Rodrigo Viga.
Isso é quase um francês, né? Bobeiou. É quase um francês, né? Mas é um bobeia de não bobear.
Temos que treinar o nosso sotaque carioca.
Tá certo, meu caro.
Ele não perde, a cabeça não. dele funciona muito mais rapidamente do que a de qualquer outra pessoa no país.
É um HD turbo.
Vamos lá, 8 e 12.
Repita.
8 e 12 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Com a nova captação do Itapanhaú já entregue, a Sabesp aumentou em 17% o volume de água do sistema Alto Tietê, beneficiando 22 milhões de pessoas. Uma obra essencial para enfrentar o período de poucas chuvas que começa. Mas sua ajuda, evitando desperdícios.